Você está ouvindo o Anticast, eu sou Ivan Mizanzuki e este é o programa de número 245, Vigilância e Segurança, Sua Privacidade Online, estreando o site novo e tudo isso. Ei, maravilha, então já vou falar sobre isso um pouquinho. Vamos fazer a apresentação dos convidados, né? Participou eu, o Zé Fernandes, que inclusive fez o site aqui, então obrigado, Zé, você é uma mãe. E também as convidadas Renata Nobre e Tânia Silva, que são experts, especialistas em questão de segurança online e privacidade. Enfim, vocês vão ver, foi um papo muito legal, justamente para discutir toda essa questão sobre quem que está lendo nossos dados, o que bloquear um WhatsApp significa, por que é importante ter mensagens criptografadas, como é que você protege seu e-mail, quais são os serviços confiáveis por aí. Vai ter dicas também sobre quais os serviços que o pessoal aí usa. Então, se você só... De novo, é um tema importante, né, para os tempos que estamos vivendo e que virão ainda. Mas mais importante ainda, se você é da turma da paranoia ou que está entrando na turma da paranoia, que eu estou chegando lá. Então, antes da gente começar o programa, vamos dar os recadinhos novos aqui, né, especialmente ligados ao site novo que vocês estão vendo. Então... Gente, obviamente o site acabou de sair, então tem coisinha pra arrumar ainda, sempre vai aparecer. A gente agradece qualquer feedback que vocês tenham e já começa a primeira novidade: não tem área de comentários. Então a galera que fica pedindo lá pra fazer podcast sobre Evangelion vai ter que fazer isso pelo SoundCloud, lá ainda permite comentários. Pode também comentar no Facebook, sem problema nenhum. Ou se você tiver feedback sobre o site ou qualquer outra coisa, manda e-mail pra contato@anticast.com.br, que vai ser a nossa principal forma de comunicação direta com vocês. O motivo da gente tirar essa sessão de comentários, cara, eu não vou nem falar que é o chorume que volta e meia aparece e os tempos de irritação que eu passo. Mas é mais principalmente também por questão de tráfego e tudo isso. Então a gente decidiu tirar a sessão de comentários, mas de novo, os caminhos de comunicação estão abertos ainda pelo Facebook, SoundCloud e e-mail. Então vamos lá, falando do... entrando nessa questão do site, quais são as mudanças? A gente concentrou, agora a gente finalmente conseguiu fazer uma coisa que fazia tempo que a gente estava precisando, que era concentrar todos os podcasts da casa. O Anticast começou como apenas um podcast em 2011, mas 5 anos depois, hoje ele é uma rede de podcasts. Então a gente tem o Anticast, vamos lá, os que vocês já conhecem: o Anticast, que é este aqui, o Não Obstante, que é de filosofia do Beccari, o Visualmente, que remonta lá as origens do Anticast, falando mais sobre design e áreas correlatas, o Projeto Humanos, que é o meu podcast mais ligado em jornalismo, em formato storytelling, e tem também o podcast feito pelos patrões, que é o É Pau É Pedra. E daí o É Pau É Pedra, como tem todos os spin-offs, tem todo o universo deles, no site do Anticast agora você clica lá e você pode ser direcionado pra alguma coisa que eles vão fazer, provavelmente no Medium, assim, né? Por enquanto tá tudo direcionado pro SoundCloud, de repente eles conseguiram fazer em tempo antes desse programa lançar, daí eu consegui fazer a alteração. E também tem, enfim, obviamente tem um monte de coisa do site que eu tô movimentando ainda, tô mudando, tô preenchendo de conteúdo, então calma lá, né? Vocês devem ter notado, se você é da casa já há um tempo, você deve ter notado que eu não citei o 3 Páginas. Pois é, porque o 3 Páginas está voltando finalmente, maravilha. E o 3 Páginas agora vai ser hosteado pelo Fábio Fernandes, que já participou aqui várias vezes do podcast e é especialista em literatura. Não tem pessoa melhor para hostear o 3 Páginas, até porque começou com ele, né, no Anticast no ano passado, em 2015, e ele vai ter uma co-host, que é a Clara Madrigano, que também é escritora e tal, e também tá colaborando com o Fábio um monte de coisa. Então, então todos os apóstolos logo vão começar a gravar, então em breve tem 3 Páginas de novo, e daí vocês vão ouvir lá pra ver qual é. Mas pra quem não lembra, 3 Páginas é esse podcast de literatura, análise literária, em que os ouvintes mandam textos que escreveram e pedem uma análise, né, da primeira página, e geralmente se lê 3 textos, 3 ouvintes, uma página só de cada, logo 3 páginas. Então, essa é a regra, mas vocês vão ouvir, vai ter o link ali também para quem quiser ver os programas que eu hostei no ano passado, que foram bem divertidos também, eu gostava muito de fazer, mas infelizmente não tive mais tempo, e agradeço muito ao Fábio e à Clara por estarem, por agora assumirem aí a bronca, né? Mas vai ser muito bacana, sejam bem-vindos. Outra adição ao time do Podcast Outcast já é o nosso conhecido aqui, o Salvo Melhor Juízo, que é hosteado pelo Thiago Hansen, professor de História do Direito aqui em Curitiba, doutorando também na área. É, o Salvo Melhor Juízo, na minha modesta opinião, um dos podcasts mais interessantes que tem hoje na podosfera. Não tem nem um ano de vida e já está aí, sei lá, ganhando corações por todo o Brasil. Então é um enorme prazer ter o Salvo Melhor Juízo agora no time também. Tenho certeza que vai adicionar bastante e a gente vai poder crescer juntos e a gente vai poder ajudar eles a crescer e com certeza está agregando aqui ao conteúdo todo. E enfim, eu já citei 7 podcasts até agora. Então veja só, e tem o 8º podcast que vocês devem lembrar. Era lá foi retirado lá do concurso, né? Seja o próximo podcast do Outcast, que a gente lançou há cerca de uns 2 meses atrás. Gente, a gente teve mais de 120 inscrições, foi coisa pra caramba. Porra, que muito legal vocês fazendo conteúdo desse jeito. Eu pretendo, infelizmente esse 120 só tive que pegar um, né? Mas eu pretendo fazer alguma coisa com os outros podcasts, pelo menos fazer menções, assim, de tipo, ouçam e tal. Tem alguns podcasts muito legais lá. De repente, se o pessoal autorizar, eu posso até lançar a lista publicamente também de todo mundo que colocou. Mas enfim, qual foi o podcast escolhido? Foi o podcast chamado Feito por Elas, da já veterana de podcast Angélica Hellish, que já participou do Anticast também aqui no passado, e da Isabel Wittmann, que também já participou do Anticast aqui. O Feito por Elas é um podcast que tem tudo a ver com a proposta do Anticast, então por isso que entrou. Qual que é a proposta delas, né? Feito por Elas, justamente, é um podcast feito só por mulheres, para discutir cinema feito por mulheres, pra gente sair dessa mesmice de só falar dos mesmos filmes, todos os podcasts de cinema que só falam dos mesmos filmes. Então, a Angélica é uma cinéfila, poxa, já conhecida ali pelo MasmorraCast, a Isabel Wittmann também, que tem lá o Estante na Sala, participa lá também do Cinema em Cena. Então, são duas aí feras que vão falar sobre cinema pra gente e falando sobre um cinema que é tão negligenciado por críticos. Não vou nem falar mais da podosfera porque isso já é óbvio, né? Então, o Feito por Elas vai ser a cada 15 dias, se eu bem me lembro, a gente tem que acertar isso certinho, mas é quase certo. O 3 Páginas também a cada 15 dias e também o Salvo Melhor Juízo é semanal, certo? E daí Projeto Humanos é sazonal, visualmente é semanal, o Não Obstante é quando o Beccari consegue, o Anticast aqui toda semana, e o É Pau É Pedra, eles têm lá a lógica deles de novo, eu não consigo entender. Então é isso, temos 8 podcasts na casa agora. Caramba, cara, isso aqui é muito legal. Então é um enorme prazer estar podendo montar essa rede de podcasts, só gente foda, só fera aí, meu, ô louco! Então, tem pra todos os gostos. A gente vai, já avisando também, eu vou, volta e meia, lançar algum episódio de algum desses podcasts no feed do Anticast, não substituindo o programa da semana, mas sim, se você é assinante do feed, às vezes você vai conhecer o programa novo, porque vai cair lá no seu feed também. Então vai ser justamente pra apresentar, pra gente poder crescer. Conheço os podcasts, as propostas são muito, muito legais. Então, enfim, esses são os podcasts da casa. O Anticast agora é um produtor de podcasts. Que coisa maravilhosa, né? Mas enfim, o site novo não vai ter só podcasts. Isso que é uma coisa bacana aqui também. Eu sempre, volta e meia, estava produzindo vídeos, escrevendo alguns textos no B9. E obviamente esse meu desejo continua. Então, no novo site também tem uma seção que é vídeos e outra seção que é textos. Então, se você entrar ali na seção de vídeos, já vai ter um post. A gente não vai colocar todos os posts, todos os vídeos que o Anticast já produziu, porque é muita coisa, mas quem quiser isso é só entrar no canal do YouTube, que é Anticast Design, da época que ainda era design. Mas já tem uma seção de vídeos lá e já tem um vídeo que eu fiz analisando a prisão dos membros do Estado Islâmico no Brasil. É um vídeo longo, analisando toda a questão, também analisando algumas questões sobre uma possibilidade de um atentado no Brasil, enfim e tal. Mas enfim, na seção de vídeos tem isso, e sempre que sair um vídeo novo, seja meu ou de qualquer outra pessoa, a gente vai colocar lá. Então tem a seção de vídeos e tem a seção de texto também, que essa sim a gente vai ter que dar um tapa legal ainda, daqui a um tempo. No momento a gente tá colocando lá Como inclusive no destaque da página, vocês estão vendo lá o novo site do Anticast, que já leva o texto e tal, vocês estão vendo que está bem cruzinho ainda, mas enfim, isso são ajustes que a gente vai fazendo no futuro. O Zé moveu montanhas para fazer esse site, e a parte de textos a gente vai deixar um pouquinho para depois, assim como também outras coisas com integrações de redes sociais que a gente quer fazer, mas enfim, a gente precisava lançar logo esse site e o Zé fez um trabalho maravilhoso, então muito obrigado, Zé. E também, repito, se alguém quiser ajudar, que trabalha no esquema meio open source aí também, estamos aí abertos a ajudas, assim, vai ser bem bacana. Entre em contato lá no contato@anticast.com.br. E tem também a sessão, outra sessão que tem no site de vídeos e texto, além dos vídeos e texto e podcast, tudo isso, tem também a sessão de cursos agora, que a gente tá sempre fazendo um monte de curso e a gente precisava de um espaço que fosse, cara, aqui tá concentrado todos os cursos. Então se você entrar lá agora, e se eu conseguir postar a tempo, tem ali o anúncio do meu curso de storytelling que vai rolar aqui em Curitiba daqui a algumas semanas, o curso de aquarela do Beccari, que ele tá sempre dando aqui em Curitiba, e o curso de infografia para diretores de arte que o Ankar tá fazendo também, e ali você entra no link, tem a descrição do curso, como se inscrever, tudo isso. Então é um espaço legal mesmo que a gente queria fazer para poder anunciar e concentrar todos os cursos que a gente oferece. Não duvide também que vai ter daqui a algum tempo cursos sendo oferecidos pelos nossos outros produtores de podcast também, então de repente aparece daqui a pouco uma oficina do Fábio e tal, então vai ter toda essa abertura aí para a galera poder produzir mais conteúdo e trazer mais coisa para vocês também. E obviamente tem agora uma sessão, que um botão que eu sempre quis ter, chamado Seja Patrão. Esse botão aí é uma dádiva, porque ali vai explicar toda a proposta do Anticast, qual que é a importância do patronato que a gente faz, do esquema de você poder contribuir mensalmente para nós. Toda essa estrutura que a gente está montando só é possível graças ao Patreon do Anticast, graças a todos vocês, patrões e patroas. De verdade, a gente não tem como agradecer o suficiente. Vocês são parte de todas essas mudanças, vocês são parte desse crescimento do Anticast. Então, se você quiser fazer parte disso também, a partir de $1 por mês no Patreon, você pode contribuir. A partir de R$5 por mês no PagSeguro, se você não tiver cartão internacional, você pode, ou se você tiver Banco do Brasil, que sempre dá problema no cartão de crédito no Patreon, então você pode ir lá pelo PagSeguro, e no link Seja Patrão tem explicado tudo isso bonitinho. E uma coisa também que precisava ter bem público é o link para Cracóvia, né? Os patrões do Anticast e Volta e Meia ficam confusos de onde clicar, apesar que aparece uma mensagem bem grande lá assim para eles no Patreon, mas no PagSeguro não tem, então daí isso é importante mesmo. Mas enfim, daí tem lá, se você já é patrão e quer entrar na Cracóvia, clique aqui. Agora, se você não é patrão, nem adianta clicar, porque a sua entrada será recusada. Você vai pedir lá a entrada, eu vou olhar a lista do Patreon, eu vou olhar a lista do PagSeguro. Se eu não encontrar o seu nome, eu vou entrar em contato perguntando, onde é que você se inscreveu? E daí, se você falou, daí muita gente falou, não sabia que era pra pegar, daí tá escrito lá, bem grande, exclusivo pra patrão, mas tudo bem, né? O pessoal tá de zoação comigo. Mas enfim, daí se você não é patrão, infelizmente você não entra, mas se você é, você será muito bem-vindo. E reforço o agradecimento a todos os patrões que acompanharam todo esse processo de mudança, acompanharam discussões sobre tipos de vídeos que eu tenho que fazer. Inclusive, eles já definiram na Cracóvia do Anticast, que é o nosso grupo fechado do Facebook só para patrões, né? Já fiz uma enquete esses dias perguntando qual que seria o próximo tema de um vídeo para eu fazer, comentando. Então eles já escolheram, eu já vou começar a produzir esse vídeo também, estou fazendo um estudo de material para poder falar, não falar muita bobagem. E a gente tá sempre trocando ideia, rolou aquele negócio lá da YouTuber desaparecido ou não, sei lá. E cara, a Cracóvia nessa madrugada foi uma loucura, assim. Então a gente fazendo live feed, eu comentei alguma coisa no Twitter sobre isso, né? Então é isso aí, gente. Obrigado, patrões, patroas, vocês mudaram a minha vida, vocês mudam as nossas vidas, obrigado mesmo, de verdade, obrigado por fazer parte disso, eu não tenho nem como agradecer, palavras me faltam. E obrigado também a todos os produtores que entraram agora, todo mundo que está embarcando com a gente nessa, que sejam tempos memoráveis e que o site não caia, pelo amor de Deus. Ai, 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 vamos ver, voltar a ter site próprio vai ser uma aventura. Mas é isso, gente. Desculpa a introdução longa, mas é que tinha bastante coisa pra fazer, eu tô bastante empolgado. Espero que gostem, espero que gostem do programa, espero que gostem dessa nova fase. As portas estão abertas aí pra gente conversar com vocês. Um beijo em seus corações, fiquem agora com o programa. Começando mais um Anticast, hoje vamos falar aí sobre... A ideia era falar originalmente sobre a questão de cultura hacker, enfim, mas graças ao perfil maravilhoso dos convidados, a gente vai se dedicar um pouquinho mais a falar sobre a questão de privacidade, dados, criptografia, enfim, privacidade, que são coisas que são super importantes hoje em dia. Estou aqui com o nosso já conhecido Zé Fernandes, tudo bom, Zé?
Tudo bem, sempre um prazer, obrigado pelo convite.
Opa, eu que agradeço, ainda mais porque você, agora eu já falei, você é a mãe do Anticast porque fez o site novo, então, muito obrigado aí, meu cara.
Que isso, que isso, tá sendo um prazer aqui, ficar recebendo e-mail de madrugada seu falando, altera isso aqui, tá ótimo.
É, terrível, né? E temos aqui duas convidadas e eu queria até explicar um pouquinho porque temos um ouvinte que é o Neto Marim, que me colocou...
Neto Marim, cara.
Conhece ele?
Conheço ele, conheço de Google, na real. Ele uma vez ministrou um hackathon que eu fui.
Oh, que legal. Então, olha aí, ó. Então, todo mundo se conhece aqui. Então, e eu disse assim, pô, Neto, eu tava querendo fazer um anticast sobre questão de hacker, privacidade, segurança, blá, blá, blá. Ele falou assim, eu falei, eu queria algumas mulheres fodas pra falar sobre o assunto. Ele disse, espera aí que eu vou te conseguir uns contatos. E daí, temos aqui a Renata Nobre, tudo bom, Renata?
Tudo bem, tá. Muito obrigada pelo convite.
Eu que agradeço por ter aceito. E a Tânia também, tudo bom, Tânia?
Olá, tudo bem?
Tudo bem, então eu vou querer que vocês se apresentem, que eu tô morrendo de curiosidade sobre esse sotaque da Tânia aí. Então, Tânia, fala um pouquinho quem você é, onde é que você trabalha, o que você faz da vida, então fique à vontade, por favor.
Ah, vai lá. Tá, primeiro parte do sotaque é que já tá tarde da noite, então tá de noite, eu tô tomando cerveja e isso vai alterar o tom da voz. Outra coisa que acontece é que eu tô morando no Equador já faz um ano, ou seja, estou falando espanhol há um tempo. E isso tá mudando a forma como eu falo e eu me divirto imitando os outros, então... Como sou do interior de São Paulo, ali junto do sul de Minas, Rio de Janeiro, vivi em Porto Alegre, cara, a mistura é muito grande, então fica assim.
É uma latino-americana mesmo, né?
Sim, tô tentando.
Sim. E o que que você faz da vida, Tânia?
Cara, eu atualmente me considero programadora, porque na vida eu fui fazendo as coisas que foi me dando grana. E daí a última que eu encaixei ali, isso daqui é divertido. Foi quando eu aprendi a programar e descobri que isso daqui dava grana. Que tipo, era um caminho, uma forma de trabalho. Aí passou um tempo trabalhando nos cantos assim. A Totox já faz um tempinho, a gente se encontrou no caminho da vida. Uhum. E estamos já no relacionamento de 3 anos e meio.
Ah, legal. E o que você faz exatamente com o programador?
Então, eu passei já por alguns outros projetos dentro da empresa. Atualmente, eu estou numa iniciativa que basicamente trabalha com a melhoria da usabilidade, até tentando fazer alguns experimentos relacionados à área de segurança, tipo criptografia, a criar aplicações que são mais seguras já por padrão. Por exemplo, quando tu manda mensagem, por que você tem que ir atrás das configurações avançadas lá no fundo do saco para tentar encontrar, quero encriptar minhas conversas. Uhum. Por que que já não vem encriptado por padrão? Que diferença isso faz para a pessoa que está usando? Porque, tipo, imagina, se você não tem que ficar digitando senha e coisa e tal, no final para o usuário, ele que nem tá o WhatsApp agora hoje em dia, saca? Uhum. Já está encriptado. Uhum. E as iniciativas que eu estou trabalhando é diretamente relacionada a isso. Ah,
Massa. Então, muito obrigado, Tânia, por ter vindo aí. Chamamos a pessoa certa. E a Renata também, antes dela se apresentar, eu quero dizer assim, que primeiro o contato que eu tive com a Renata, disse assim, ah, eu tô afim de fazer um negócio sobre cultura hacker, blá, 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 blá. E daí ela falou assim, ó, pô, curti pra caramba a ideia, só que é um negócio que eu não queria muito falar de hacker, porque eu acho que justamente privacidade é uma coisa muito importante, né? Então, queria que você falasse também um pouquinho sobre você, Renata. Então, o que, que você vem fazendo, qual que é o seu ramo de atuação, e também queria falar, que você falasse sobre seu trabalho, assim, né, que você tem por fora.
Tá bom. Na verdade, eu tô como gerente de projetos no momento, na mesma empresa da Tânia, na Totworks.
Uhum.
O que acontece é que lá dentro a gente tem uma dessas iniciativas que a Tânia disse sobre segurança, e eu trabalho um projeto específico, que é um projeto open source, mas que a empresa começou o financiamento desse projeto, então a ideia é que qualquer pessoa da sociedade possa contribuir, mas hoje a gente está dentro da Totworks.
Uhum.
O nome do projeto é Pixelated, e é um projeto que foi criado pensando em como a gente pode combater a vigilância em massa e a centralização de informação. Então, a gente acredita que com o uso de e-mails encriptados, a gente pode ter informações mais seguras na rede para todo mundo. E a ideia é que não seja para grupo específico, mas como a gente combate a vigilância em massa, a gente traz uma solução em massa também. É um projeto que ainda está sendo construído. Antes desse projeto, eu não tinha muito contato com esse domínio, mas faz um ano e meio que eu estou nesse projeto e aprendi um montão e continuo aprendendo a cada dia. Principalmente sobre esse direito humano que é da privacidade.
Legal. Você é programadora também, Renata? Como é que
já fui em uma vida passada. Eu me formei em ciências da computação. Uhum. Na Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas. Também, então tenho sotaque um pouco do sul de Minas. E trabalhei 2 anos como desenvolvedora. Entrei na Totworks para ser analista de negócios, mas me descobri como gerente de projetos lá dentro.
Legal, legal. Então, gente, obrigado pelas apresentações. O Zé já é velho da casa aí, né? O Zé é o menino do computador aí aqui também. Então, ele não precisa se apresentar. Mas eu acho que é um momento muito valioso de se falar sobre isso. E fazendo uma pequena introdução sobre tudo que a gente vai discutir, antes de direcionar as perguntas. 3 coisas aconteceram semana passada que para mim foram emblemáticas, que estão em torno desse assunto. E que, curiosamente, acho que a maior parte da população não percebe. A primeira é uma juíza, pela terceira vez no ano, derrubou o WhatsApp no Brasil. A segunda coisa, 10 e agora 12 membros do Estado Islâmico foram presos no Brasil. E a terceira coisa é, existia um boato forte que o Pokémon GO ia abrir no Brasil quinta-feira passada, né? E não aconteceu e vai ser agora no domingo. E as 3 coisas, para mim, são relacionadas justamente à questão da proteção de dados, né? O WhatsApp sendo bloqueado justamente porque parece que até agora ninguém entendeu o que é o lance da criptografia. Os caras que são membros do Estado Islâmico foram monitorados através dos usos de redes sociais e aplicativos de mensagens. E a terceira coisa é que o Pokémon GO, ele basicamente diz assim, ó, tudo isso aqui meu, tudo isso aqui que eu tenho no Google é teu, o Pokémon, tá? A Niantic, né, que é a empresa. E eu, ultimamente, eu tenho, já faz alguns meses, eu tenho conversado bastante com um professor na PUC, que é onde eu dou aula, que ele está estudando bastante a questão da cultura de vigilância, principalmente os trabalhos do David Lyon e outros famosos aí da área. Inclusive, eu vou participar de uma banca de qualificação de mestrado, de um orientando dele, daqui a algumas semanas, e é muito interessante, já que eu até estava lendo lá a dissertação dele hoje mesmo, no caso, o tema da pesquisa dele é sobre as câmeras de vigilância da Polícia Municipal de Curitiba, espalhados pela cidade, como é que funciona a questão de monitoramento e tal. E ele falou assim, ó, Ele coloca assim no seu resumo do trabalho, né, que eu achei bastante interessante. É, sistemas de vigilância são teoricamente para proteger a população. O problema só que às vezes eles reforçam certos jogos de poder que já estão no poder, ou seja, mudanças sociais e às vezes você abre mão da sua privacidade em nome de certos jogos de poder que daí só vão ficando cada vez mais fortes, né? Isso sem contar uma coisa que a gente já tem debatido em alguns anticasts passados sobre o caso Snowden que teve, o WikiLeaks, Primavera Árabe e todas as coisas que vêm de pelo menos 2011 para cá. O movimento 99%, os anônimos, cyberativismo começou a ficar bastante forte, enfim. Então, parece que ainda não engrenou no público, no grande público, a importância de se debater a questão da segurança digital, porque até conversando com meu pai esses dias, falando sobre o caso da NSA, que eu estava estudando, eu estava lendo o livro do Glenn Greenwald, que ele escreveu sobre o caso Snowden, e ele falando assim, e eu falando pro meu pai tudo o que estava acontecendo, que era um absurdo que a NSA estava fazendo, e ele disse assim, mas qual que é o problema? Eu não estou fazendo nada de errado, não tem problema nenhum de alguém ler meus e-mails. Então acho que essa é a pergunta primária, assim, que a gente pode fazer, já para começar com uma boa polêmica. Eu vou jogar para Renata primeiro. Renata, qual que é o problema da NSA ou qualquer outro órgão de inteligência ler os e-mails do meu pai? Pronto. Então, se ele é uma pessoa que, teoricamente, não tá fazendo merda nenhuma. Qual que é, o que que tá por trás da discussão?
Primeiro, eu acho que o ponto principal é a invasão de privacidade, né? Que é um direito humano, então a gente infringe esse direito humano. É, eu acho que uma coisa que a gente sempre discute é, essa é a pergunta que a gente mais ouve no Pixelated, eu não tenho nada a esconder, então por que eu devo me preocupar, né? E o que a gente sempre tenta mostrar é que talvez você não tenha nada a esconder, mas a pessoa que você está conversando pode ter. Talvez no momento aquela conversa não vá mostrar nenhum ponto, mas no futuro isso pode ser um problema para você. Uhum. E é muito o que a gente olha quando a gente pensa no e-mail, a gente acredita que a gente está mandando uma carta. Mas, na verdade, o que a gente tem mandado hoje é um cartão postal. Uhum. Então, quando você manda uma carta, você não tem na sua cabeça que a pessoa que trabalha no correio vai ficar olhando tudo que você está conversando com a outra pessoa. Mas quando está num cartão postal, as pessoas podem ler tudo que você coloca nesse cartão, né? Uhum. Eu acho que o ponto principal é que, como são sistemas, a gente não tem muita noção do alcance que essas mensagens podem ter e quantas pessoas podem ler essa mensagem. Quando a gente fala de privacidade, as pessoas pensam muito, não vou fazer nada em praça pública, mas quando a gente leva para o mundo digital, eu acho que a sociedade ainda não tem essa visibilidade de tudo o que acontece, né, por trás de um sistema. Então, acho que esse é um dos pontos.
Uhum, sim.
Isso é porque antes de eu vir fazer o cast aqui, eu tava pensando exatamente nisso, porque sempre fico batendo essa tecla de privacidade digital, e essa é a parte mais difícil de conseguir fazer entender, que é realmente, tipo, por que que alguém precisa, por que que a privacidade é um direito e não só algo que a gente tem que lutar por isso, né? E tem um cara que falou umas coisas bem interessantes, que é a parte emocional que a privacidade tem. Isso é só um dos argumentos também. Por exemplo, quando você, sei lá, você termina com um namorado, ou você quer, ou você está sobre aquele efeito de olhares, você se comporta totalmente diferente. E não tem por que também, dentro da internet, você também não se comportar, né? Você é aquele efeito de espelho. Tipo, eu tô sendo vigiado, eu me comporto de outra forma. Uhum. E a ideia é as pessoas terem esse direito de se sentirem bem, né? Terem essas zonas de espaço que podem falar o que quiser. Uhum. Que, por exemplo, eu tenho várias gravações, por exemplo, podcast gravado. Em algum momento eu brinquei que eu ia matar o Ivan. Eu vou matar o Ivan, ele fica me mandando muito e-mail. E, por exemplo, o Ivan morre amanhã.
Uhum.
E aí usam isso, vazam esse áudio, sei lá, ou alguma coisa, e é pronto, eu sou um suspeito e sou preso por isso, com uma prisão preventiva.
Uhum.
Sabe, nem isso, assim, sabe? Uma brincadeira pode se tornar uma causa bizarra, só porque você não tem exatamente esse espaço para poder falar, ou a coisa fora de contexto também, né? Tirou de um contexto, não pegou os atos, isso pode ser usado, né? Então é muito bizarro a gente ter toda essa vigilância, ela pode ser usada a qualquer momento contra a gente.
Exato. Tânia, quando alguém te pergunta qual que é o problema de lerem meus e-mails, como é que você também responde em relação a isso?
Uma coisa que a gente esquece, assim, relacionada à privacidade, associa muito esse ponto de ai, eu não faço nada de errado, eu não tenho nada a esconder. Tá. Por que que a gente vai no banheiro com a porta fechada? Sério, você não tá matando ninguém, eles... Tipo, é algo natural, humano, mas a gente fecha a porta porque, tipo, é da tua conta e o que você quer mostrar é pra quem você quer mostrar. Uhum. É basicamente isso. Ou seja, o que a Renata falou é muito certo. As pessoas associam o e-mail ao correio, aquele envelope lacrado que ninguém pode abrir. Mas longe disso, é uma coisa aberta que todo mundo está vendo o tempo todo. Uhum. Uma coisa que me assustou muito foi quando eu comecei a ver no calendário que eu tenho no Google que automaticamente, se eu comprava uma passagem aérea, aparecia uma notificação, ó, teu voo é tal horário, a gente já marcou aqui pra você. Uhum. Eu, tipo, como é que você sabe que eu vou voar esse horário? Como é que você teve acesso a essa informação? É basicamente porque o meu correio, ele tá aberto de forma direta pro Google. Então, tipo, se um governo, se qualquer entidade, se qualquer pessoa, se o Google quiser fazer qualquer coisa com o dado que ele tá ali na mão, ou qualquer outro provedor de e-mail, ele vai conseguir fazer. E essa coisa que o Zé falou, tipo, direito acerca do que tu fez e tudo mais, tu não sabe o que tu tá fazendo agora, se daqui em 10 anos isso não vai ser um crime.
Exato.
Às vezes falar, eu amo batata frita, em 10 anos ali teve o Ministério do Governo, chegou batata, velho, droga. não pode, tu consumiu droga toda a sua vida, então agora tu vai preso porque você amou batata.
Aham. Uhum. Sério? Uhum. É, eu acho que teve até outro caso recente que teve, que acho que ilustra bem essa situação, foi o caso da Turquia, né, que teve lá o golpe ou contra-golpe, sei lá o que tá acontecendo na Turquia exatamente, vai demorar ainda pra gente entender exatamente, mas eu lembro, só para dar uma ilustração, vamos partir do princípio que para o brasileiro mediano talvez seja difícil entender a importância dessa discussão, porque teoricamente a gente está vivendo num país em que tem uma certa liberdade democrática, todos somos brancos, heterossexuais, classe média, sabe? Então, enfim, o perfil assim não é tão visado, o pessoal de movimentos sociais aí vai ser outra questão. Agora, na Turquia, por exemplo, quando estava acontecendo lá todo o andamento do golpe militar, enfim, daí as forças do Erdogan indo contra e tal, eu estava conversando com algumas pessoas da Turquia e uma delas me falou assim, grava essa conversa no teu computador pessoal, deleta daqui, que a gente estava conversando por uma rede social, e deleta tudo, não deixa nada, porque a chance de depois... Porque a pessoa estava falando mal do Erdogan, né? Não foi a única, foram outras. Mas assim, mas o fato de eu estar falando desse jeito aqui, dependendo amanhã, o Erdogan monitora tudo e pode ser que amanhã me prendam por causa disso. Então a gente nunca sabe, de repente, se acontece um golpe ou alguma coisa assim, ou quem que tá lendo as suas coisas, que você não vai com a tua cara, sabe?
E é esse ponto também, você tem que ter o direito do dado. Se você quer que esse dado seja público, você tem que ter esse direito. Então, a informação tá no seu computador é muito importante, porque esse dado é seu, é a sua voz, é a sua informação, e aí você vê o que você faz com ela. O que a gente tem hoje, nosso computador é só uma vitrine. Porque todos os nossos dados, todas as informações que a gente vê, tá em servidores lá fora. E o nosso computador é só uma vitrine, o nosso browser é uma janela lá que a gente fica navegando por elas, só que a gente não tem direito a nenhuma a elas. Uhum. Eu fechar meu browser, se eu perder minha máquina, tipo, whatever, né? Uhum. É só uma vitrine. E a gente tem que ter esse direito de eu poder ter as minhas coisas internas. O dado é meu, uhum, não é do serviço que eu tô assinando ou do... ou de qualquer coisa, né? Ou seu, Ivan, é meu.
Exatamente. E daí sobre isso, porque, ok, estabelecida essa questão da importância da privacidade, eu acho que é interessante, é uma pergunta que eu queria fazer aí para os nobres bacharéis, bacharéis, assim, que entendem melhor do assunto. Quando aconteceu o caso Snowden, né, que para quem não lembra, 2013, Edward Snowden foi lá, falou com o Glenn Greenwald, que era então repórter do The Guardian, trouxe uma série de documentos da NSA, falando, a NSA, ela olha, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ela olha tudo o que está acontecendo na internet o tempo inteiro, só que uma coisa que tem muita gente falou é, deixando de lado se o Snowden é um inimigo, né, um traidor, isso aí, a gente tem que fazer um programa sobre Snowden para debater sobre isso. Mas que uma coisa que muita gente dizia é: não, mas as empresas, a NSA só está olhando metadados. Então eu vou pedir para a Tânia explicar o que, que é metadados para um ignorante que nem eu, assim. É que eu tenho uma ideia, mas eu queria saber qual que é a explicação técnica aí para a gente.
O que passa basicamente é que todo dado que você, suponhamos, todo e-mail que tu envia, como é que você, o servidor que vai receber esse e-mail, a máquina que está lá do outro lado, porque isso daí vai sair do seu computador e vai ter que ir para algum canto. E vai precisar de algumas instruções avisando, ó, eu tô indo lá para a Renata, que está nesse servidor lá no e-mail do Google, só que também tem todos os outros conteúdos, por exemplo, esse e-mail está encriptado, se não está. Essas formas laterais, por exemplo, a informação sobre o conteúdo, a informação de direções e coisa e tal, eles são chamados metadados. Por exemplo, todas as suas imagens, se você tem uns aplicativos bacaninhas que você consegue analisar, por exemplo, as propriedades da sua foto. O que são as propriedades? A sua foto, por exemplo, quando você tira ela com a sua câmera fotográfica, ela não salva a imagem que diz, ó, essa é uma foto de um sanduíche. Ela vai dizer, essa é uma foto de um sanduíche, essa descrição do sanduíche de uma forma que o computador lê, interpreta e te mostra, e ademais vai mostrar outras informações. Ó, isso foi tirado com um telefone Sony Xperia, que tem uma câmera do tamanho tal por tal, e se a pessoa tiver composição de, por exemplo, localização ativada, vai dizer, essa foto ela foi tirada provavelmente nessa posição geográfica do mundo, a esse horário específico, com essa abertura específica, ou seja, é uma formação adicional sobre a sua foto que diz muito mais detalhes. Se você tem, por exemplo, a sua lista de contatos e você revela para alguém a lista de contatos que você tem e essa mesma pessoa conhece, por exemplo, a Renata está na minha lista de contatos. E se essa pessoa conhece a lista de contatos da Renata, ela vai conhecendo muito mais gente. Esses metadados você vai conseguindo linkar tanta informação que às vezes você olha assim, ah não, é informação desnecessária, é irrelevante saber que eu sou amiga da Renata. Mas isso daí vai gerando mais informação que somando uma na outra você consegue chegar num caminho mais longe.
Sim. E qual que é o problema de saberem os metadados? Porque a pergunta que eu acho que está por trás é: as pessoas estão lendo meus e-mails ou só estão pegando de quem eu estou mandando para quem? A NSA está fazendo o que exatamente?
Cara, como eu disse, o seu e-mail ele está totalmente aberto através de servidores. E ele transmite através de canais que podem ter acesso. O que acontece é que hoje em dia eu não tenho certeza absoluta, por exemplo, o que passa é, a NSA ela tem uma cópia de todos os dados que trafegam. Tem dados que trafegam que estão encriptados e ela não vai ter acesso de forma direta em cima do dado que veio da rede. Mas aí eu não sei qual é a quantidade de relacionamento que eles têm com os provedores que podem fornecer essa informação, saca? Então, tipo, eles estão escutando os dados. O dado que vai estar na rede vai estar só essa informação sai desse lugar para esse outro canto. Mas não vai ter dado mais profundo. Mas se ele tiver acesso com o provedor que é dono daquele conteúdo, ele vai ter muito mais poder.
Sim.
Então eu não sei dizer até quanto eles têm poder, esse que é o problema.
Entendi. Ou seja, pode ser que a NSA esteja lendo os dados, esteja lendo e-mails, pode ser que não.
É que são layers também, né? Tipo, você tem algoritmos que estão fazendo todo esse processo, né? E depois, assim, realmente, quando você está colocando layer e-mail, a gente imagina alguém sentado lendo o seu e-mail, né? Tipo, olha só isso aqui. Mas não é assim, né? Basicamente, são algoritmos que estão processando e tentando pegar palavras-chave, desde várias formas de tentar entender, para depois, digamos, ir num departamento super creepy que alguém vai ler realmente, para um humano vai ler, que aconteceu já de funcionário do Google lendo mensagens internas, foi uma polêmica, acho que foi em 2010, alguma coisa assim.
Eu acho que uma informação importante é que é muito barato para eles vigiarem todos os e-mails. Então, hoje eles não têm um foco em grupos específicos para falar, ah, vou vigiar só essas pessoas. É tão barato que compensa escutar todo mundo o tempo todo e daí só as pesquisas vão em cima de algumas palavras específicas ou alguma pesquisa-chave, mas eles têm armazenado todos os conteúdos, né? Até onde a gente sabe, assim, não dá para provar nada, mas pelo que a gente vê, é muito barato para eles capturarem todas essas informações, e uma vez que os e-mails não estão encriptados, eles estão lá abertos e suscetíveis a qualquer busca que eles quiserem fazer através dos algoritmos, né?
Uhum. Mas para isso o Google tem que liberar a NSA de acessar, ou a NSA pode acessar sem pedir para o Google? Aí, Renata, Tânia, que estava para responder, manda aí.
Não, na verdade, tipo, eu não sei, eu não tenho como te dizer, eles têm uma porta aberta ali direta, eu não tenho acesso à informação. Mas, tipo, se você tem um governo onde tem um relacionamento tão próximo com uma empresa que quando se abrem as fronteiras e os relacionamentos entre países, Estados Unidos reata um pouquinho mais com Cuba, e quem vai falar sobre internet são funcionários do Google, uhum. Até onde eles são tão próximos, cara, eu não sei.
Uhum.
Esse que é o ponto. Tipo, sim, ele tem uma porta aberta de verdade, ou ele vai ter que só pedir ali do lado? E ele vai pedir do lado, ou ele vai ter que mandar um documento mais profundo? Eu acho que às vezes o caminho é um pouquinho mais fácil. Uhum. Especialmente dado a quando o Snowden abriu os dados e tudo mais, tinha uma apresentação de PowerPoint, que são de slides e tudo mais que tu passa no computador, que eles utilizaram para apresentar como estava a evolução do projeto, do desandamento do projeto. É interessante que esse slide, ele te ensina duas coisas. Uma, ele te ensina como não fazer slide, porque ele tem uma organização meio mal feita, assim, tipo, um monte de gente de usabilidade mostrou depois como você poderia mostrar aquelas informações de uma forma mais educativa. E a segunda coisa que nos ensina é o relacionamento próximo que ele tinha com empresas de nome Microsoft e Google. Uhum. São dados que estão nesses dados que foram vazados, saca? Então, a partir do momento em que você mostra a projeção da evolução de um projeto interno com nomes de empresas tão grandes e tem esses outros fatos que acontecem paralelamente, mas diretamente não são relacionados, é complicado.
Uhum. Sim.
E uma outra informação importante, por exemplo... É, se eu resolvo mandar um e-mail para a Tânia, né, que está no Equador, eu vou pensar, eu estou no Brasil, vou mandar um e-mail para lá, nem vai passar nos Estados Unidos, então a NSA não vai ter acesso a esses dados, porque é Brasil e Equador. Mas, na verdade, numa troca de e-mails, esse e-mail passa por vários servidores. E se a Tânia usar a Gmail, que é uma empresa americana, provavelmente vai passar em um servidor dentro dos Estados Unidos. Isso abre uma porta para que a NSA pode ir lá, através das leis americanas, e pedir essas informações para o Google. Então, é bem importante a gente pensar que, quando a gente pensa no mundo virtual, nem sempre é tão lógico quanto o mundo real, né? Talvez a gente faça essas voltas na comunicação.
Uhum. Isso é até um caso interessante. Saiu algumas notícias exatamente sobre isso. Como os Estados Unidos quer que os servidores fiquem concentrados neles, porque assim você consegue, por lei, jurisdição, pedir qualquer coisa que passou por ali, dependendo se for registrado, ele consegue pedir de alguma forma. Então tem até essa caça, né, por servidores dentro dos Estados Unidos.
E hoje, se você pega a maioria da população, utiliza e-mails de empresas americanas, né? Então, a maioria da população tem Gmail, Hotmail e Yahoo. Todos eles são empresas americanas, então provavelmente todas essas informações estão centralizadas em empresas americanas.
Uma coisa assim, normalmente quando eu não sei as coisas, uma coisa que eu faço é buscar rapidinho para ter uma ideia sobre mais, e de umas fontes que eu tenho aqui, por exemplo, sobre a quantidade de dados que a NSA coleta, os metadados em si que ela coleta não são os metadados dos teus e-mails, mas sim metadados de ligações telefônicas.
Uhum.
Por exemplo, onde é que você estava, a ligação telefônica que você foi feita, que foi feita para quem, quando. Então, tipo, isso pode gerar, pode te incriminar de certa forma. Por exemplo, suponhamos, um grupo vai se encontrar em tal lugar, em tal horário, e várias pessoas ligaram a tal momento para marcar um encontro, e sem querer você estava na mesma região geográfica. Eles podem simplesmente apontar e dizer, você está envolvido com isso daqui, porque de forma indireta ali os seus dados estão relacionados às outras pessoas. Com relação aos e-mails e tudo mais, o que eles falam é, sim, a NSA tem um contato direto. As empresas que são citadas lá nos documentos dizem, não, eles não têm contato direto para os nossos servidores, eles precisam de mandatos e tudo mais. Mas, por exemplo, dados aqui mostram que o Facebook, em 2012, nos últimos 6 meses de 2012, ele mandou para fora, tipo, dados de 18 até 19 mil usuários, uhum, para vários tipos de pedidos da lei, tipo, quanto esforço eles têm que fazer para ter esse tipo de autorização?
Uhum.
Esse que é o ponto.
Sim.
Se não tem ideia.
Uhum.
E daí uma coisa que eles vão fazendo, eles vão salvando, basicamente, uma coisa que eles dizem, nós não estamos analisando agora, mas eles estão salvando muita, 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 muita informação. E uma coisa até complicada, tipo, não só foto de NSA, porque, tipo, quando a gente fala de análise dos seus dados, a gente pensa só em espionagem, uma coisa de governo, alto assim, mas isso é muito mais próximo. Isso afeta diretamente a vida de pessoas que podem morrer simplesmente por isso. Policiais, por exemplo, nos Estados Unidos, eles estavam analisando redes tipo Facebook e Twitter por hashtags específicas para buscar pessoas específicas que lutavam por coisas específicas, saca? Ou regiões específicas que estão tweetando, uhum, por coisas específicas. E isso é simplesmente bloquear o direito de pessoas de se expressar. Às vezes pode até incriminar alguém que não tem nada a ver com o assunto, que simplesmente, tipo, você te retweetou ali, os direitos dos homossexuais importam. E daí, por algum motivo, alguém decide perseguir esse tipo de coisa e te incriminar. E você, às vezes, simplesmente retweetou por suportar a causa. E daí, tipo, sabe como são as comparações? E é foda. E esse é complicado, porque essa análise, ela não é feita simplesmente, a NSA está escutando as coisas. Esse tipo de análise em cima dos dados que travega na rede, ela é feita de uma forma mais pequena, porque como a Renata comentou, custos para análise de rede, hoje em dia está ficando cada vez mais barato.
Uhum.
Então, é fácil ficar alguém de olho ali e ficar de olho o tempo todo no tráfego, estabelecer padrões e que por algum motivo são falhos.
Uhum.
Vocês viram, por exemplo, o exemplo do bot da Microsoft que botaram no Twitter, que coisa de 24 horas virou racista, xenofóbico e quase quis destruir o mundo?
Uhum.
Tipo, inteligência baseada em inputs. Se só entram inputs de forma má no sistema, se você só faz abordagens, por exemplo, se você tem um sistema cru e vai começar a entrar dados ali e todos os dados que você faz são reportes de violência, por exemplo, nós prendemos uma pessoa, essa pessoa como é o perfil? Nossas cadeias estão cheias de pessoas negras, consideradas pardas e negras, mas no final sempre todos são negros. E daí, tipo, esse sistema vai lendo, 90% das pessoas que entram nessa cadeia, eles são negros. Logo, se ele analisa todo um dado de uma sociedade onde 50% das pessoas, mais do que isso, são negras, ele vai considerar que quase todo mundo é ruim?
Uhum. Sim. E como isso também desmobiliza movimentos sociais, como eu estava dizendo, né? Se de repente você tem todo um aparato estatal em que, sei lá, o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos começa a incomodar muito a polícia,
uhum,
qual que é o ponto que... quanto tempo que demora para de repente você ter policiais monitorando redes sociais, entrando no perfil de organizadores, de líderes de movimentos sociais, dando um hard time nos caras e começa a ficar complicado. Esse é o programa pra todo mundo ficar paranoico, assim, né, cara? Esse é o programa pra você, assim, fechar tuas contas do Google, assim, tal, e vai embora.
Mas eu acho que as pessoas têm que começar a ter um pouco de... É porque a gente separa muito digital e acredito que é outro mundo, né? Então a gente fica o mundo físico e o mundo digital. Mas hoje em dia já não tem mais a separação, assim, até por questões que nem vocês estão falando, o pessoal fala muito racismo na rede social. Cara, isso é um problema? Você acha que o quê? Você não vai ser incriminado por isso?
Uhum.
Sabe? Tipo, acho que tá tudo bem eu ficar jogando pros sete ventos frases de ódio, coisas nesse sentido. O pessoal acha que tá num mundo protegido, e não tá mais, né, nesse sentido. E, porque a gente já não tem, tá tudo sendo monitorado, e o pessoal perde essa noção, assim. Então, acho que é importante ficar paranoico, começar a usar o Bravery, Ghostry, todas essas extensões que podem te ajudar a ter pelo menos uma vida menos traqueável, assim.
Uhum.
Se a gente chegar no campo de publicidade zoando a porra toda, aí a gente vai até longe aqui.
Uhum. Sim. Inclusive, eu lembro, eu não vou lembrar qual era o serviço agora, mas eu lembro uma vez, assim, que era tipo, olha, entra aqui nesse link aqui do Google, bota tua credencial, Daí ele mostrava tudo que o Google sabia de você, inclusive os pontos que você mais trafegava pela cidade. E daí mostrava o mapa com todo lugar que você andava, dizendo, cara, o Google sabe a minha rota inteira de trabalho, voltando pra casa, assim, tudo. E isso eu fiquei com medinho, cara. Eu disse, caraca, tipo, tem pessoas que sabem onde eu vou trabalhar o dia inteiro.
É, dá um medo, mas eu já entrei nessas discussões, até queria perguntar pra Renata como que é ir pra... É pra ai, desculpa, esqueci.
Pra Tânia.
Tânia, tá ThoughtWorks aqui, deu piada. Porque quando eu entro nessa discussão de privacidade e entra nesse ponto assim, ah, o Google sabe disso, 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 mas aí todo mundo fala, ué, mas ele fala pra mim a hora que eu tenho que voltar pra casa, ele dá a rota já pra mim certinho, sabe, esse uso bom do dado, né, tipo, ele já fala pra mim, ó, usa essa rota que vai ser melhor, e as pessoas batem nessa tecla, tá, tudo bem, você tem essas coisas boas, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de lutar pra, se eu não quiser isso, eu ter essa opção, assim, eu não sei como que vocês lidam quando a pessoa fala, ah, mas deixa que o Google vigie tudo, tá tudo bem, ele tá me dando essas coisas tão legais, eu tenho esse Gmail maravilhoso aqui, deixa ele comigo.
Eu acho que é bem difícil, mas o que eu penso é que vale a conscientização. Então, eu acho que é o livre-arbítrio, mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas não têm a noção do outro lado. Ela só vê um lado bom da situação, o que o Google mostra como marketing, ou mesmo alguns outros serviços, né? A gente vê Facebook, eles não te cobram nada por isso. Então as pessoas olham, ah, não custa, o que que tem? Deixa meus dados lá, não tô pagando nada, né? Tô podendo usar o serviço de graça. E isso ilude muito, né? As pessoas só olham por esse lado. Então, o que eu tento fazer é mostrar o outro lado, é colocar a sementinha para que as pessoas reflitam sobre aquilo e se questionem. E não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, leva um tempo. Eu mesmo levei um tempo para entender todo esse mundo e cada dia começo a pensar mais sobre isso. E aí eu acho que é a decisão da pessoa, né? Eu acredito que faz parte a gente tentar mostrar o outro lado, mas é sempre a decisão da pessoa, né?
Uhum. Que nem uma coisa legal que a Renata falou, assim, de decisão da pessoa. Basicamente, quando você tá perdido num caminho e alguém te indica um atalho, e aparentemente essa pessoa conhece mais do que você, você acaba seguindo a sua indicação. Ou seja, se você tá no Google ou qualquer outro buscador e você tem uma forma, por exemplo, deles saberem com frequência que você, quando digita sonho, você não quer saber do sonho de dormir, você quer saber do sonho de comer, ele vai saber toda vez que você digitar alguma coisa associada com isso, ele vai te mostrar os doces e não análises, por exemplo, da mente. Ele vai sempre te mostrar um caminho. A gente tem uma falsa impressão que nós escolhemos as coisas, infelizmente. Nós somos muito influenciados por muitas coisas, pelas pessoas que estão em volta da gente e pelos serviços que a gente usa. Então, por exemplo, aquela recomendação da onde comer, aquela recomendação do que assistir, todo esse tipo de coisa, infelizmente, a gente acaba sendo manipulado, porque, tipo, vem uma resposta fácil, ó, você não quer escolher o que fazer hoje à noite? Vai ter esse filme nesse cinema aqui, por que você não vai lá? Tipo, não tava fazendo nada aqui, isso é bom, isso não é, não sei.
Uhum.
Tipo, eu gosto de saber exatamente o que que eu tô... Às vezes eu gosto de me deixar levar. Ah, vamos comer naquele lugar? Vamos, vou no grupo ali. Mas tem dia que eu quero decidir aonde eu quero ir baseado nas minhas outras opções e nas minhas outras formas também de até me aventurar em conhecer um assunto que não é relacionado ao que eu busco todo dia.
Uhum.
Então, tipo, eu acho essa coisa chata de... Tá, você pode ter muito bem essa facilidade na tua mão, mas você esquece a troca. E você esquece a intrusão também, como o Zé mesmo comentou, tipo, não importa pra ti, importa em outra pessoa.
Uhum.
Poxa, por que que a gente não tem um botão então de on e off? Então vamos melhorando isso daí, por que que tem que impor pra todo mundo?
Eu acho também que é uma noção que as pessoas aceitam. Você vai criar uma nova conta no Google, ninguém lê o que está dizendo lá, né, nos termos de serviço. E lá, no fim das contas, quando a pessoa diz ok, eu aceito, ela também não tem noção do quanto de dados que ela está dando para a empresa. Então, acho que é uma questão mais de educação mesmo, de ensinar para as pessoas o que quando se contrata certos serviços, o que isso está implicando de impacto na sua vida. E isso daí, o Zé até brincou antes da questão da publicidade, e que bate um pouco o que a Tânia está falando, de quando você, de repente, o Google sabe que horas quer comer, o Google sabe que horas que você quer, o que você está procurando exatamente de novas opções, porque você está permitindo que aquele vídeo seja
isso. Isso é bizarro, porque existe uma blacklist aqui, lá nos Estados Unidos, principalmente, que é pessoas suscetíveis a comprar a de madrugada. E essa lista começou a ser feita na época dos telefones, né? Que tinha gente que ligava e tal, né? Que tem aquelas coisas e que é compra compulsiva. E existe uma lista de pessoas que são assim, que essas pessoas são ativadas, cara. Quando elas estão navegando pela internet, começa a pintar muitas coisas de anúncios pra comprar. Cara. É bizarro, mas sim, existe essa lista, assim, sabe? Você pode estar nela.
Eu não sei se a gente pode fazer recomendação aí no meio. Mas sobre esses termos e condições que a gente assina, tem um documentário bem legal, que chama Terms and Conditions May Apply. Tinha no Netflix, mas já tiraram. A gente consegue encontrar grátis na internet. Eu assisti um, inclusive, em espanhol. Que ele mostra dados que eu acho que se as pessoas fossem ler todos os termos dos principais serviços que a gente tem hoje online, a gente demoraria 10 meses em um ano para ler tudo. Então, tem um porquê, eles são grandes, são difíceis de se entender, eles são feitos dessa forma para que as pessoas não leem, só cliquem que concordam. Então, é bem legal esse documentário.
E aproveitando essa deixa, eu quero deixar que tem um site chamado Terms of Service Didn't Read. Depois eu coloco o link, que é exatamente sobre isso. Ele dá um resumo de cada termo, tipo do Google, do YouTube, e ele dá uma classe também, A, B, C ou D, de quão perigoso é para o seu dado e para sua privacidade. E é tipo um resumo de 4 tópicos. É tipo ótimo, na verdade eu sempre uso. Assim, toda vez que eu vou assinar um serviço, eu entro lá, não vou ler os termos de serviço, mas eu falo, ah, beleza, é isso aqui. E eu sempre assino o serviço do mesmo jeito, mas pelo menos eu fico assim, ah, beleza, né, vou pegar meus dados que já estão lá no Facebook, tá tudo bem. Né?
Não, e olha, gente, acabou de acontecer uma coisa engraçada aqui. A Anne, minha esposa, ela tá fazendo engenharia da computação, e ela queria uma caixinha de ferramenta rosa para colocar as coisas dela, né? Que é soldador, enfim, tudo isso.
Sim, sim.
E daí ela postou, daí chegou hoje pelo correio, e daí ela postou assim e tal. Daí ela acabou de postar no Twitter, ela tá lá no escritório dela, eu tô aqui no meu. E daí ela disse assim, no Twitter agora, chocada com essa propaganda no Instagram, enquanto eu postava foto exatamente desse produto, a mesma caixinha. Enquanto.
Cara, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro, porque tipo assim, porra, fucking computador, fucking robô, por que que você. Eu já comprei, tira, me engana, finge que eu não fui influenciado, mas não, deixa lá, né, na sua cara, eu fui influenciado.
Que fantástico, cara, que terrível. Aliás, então assim, falando, a gente tá falando assim de dados e privacidade, de o que a gente publica e não, e falamos rapidinho sobre a questão de criptografia. Eu tenho brincado, eu tô até brincando um pouquinho mais com essas ferramentas até para poder entender melhor do que a gente tá falando, né? Então ontem eu instalei um Linux, finalmente, assim, num computador aqui em casa, que eu peguei do meu pai, que ele tava sobrando, daí instalei, e daí eu disse, ah, vou instalar logo o mais doido, assim, que tem relação a isso, instalei logo o Kali, nunca mexi em Linux, então tô fudido, né? Fui pegar logo o Kali pra ter dor de cabeça. Mas enfim, mas assim, um tempo atrás, por exemplo, eu tava comecei a brincar um pouco no Tor para ver exatamente o que era o Tor, que todo mundo falava, enfim, nem para entrar na Deep Web, mas realmente para ver como é que ele navegava na Surface. E eu achei uma ferramenta muito legal, assim, porque ele dizia, olha, para funcionar certa parte do site, você precisa habilitar isso aqui, mas para habilitar isso aqui, vão saber quem você é, né? Ao mesmo tempo, também, eu comecei a ver ferramentas como Lava Bit, que já fechou, né, mas que era o serviço de e-mail que o Snowden usava, que era um e-mail criptografado. Eu acho que então assim seria um momento legal para a gente discutir, para saber, para o pessoal que está de repente interessado em se proteger, quais são as ferramentas principais em questão de serviço de e-mail, troca de mensagens, quais são as criptografias diferentes. Então, se, eu acho, o pessoal já tem um monte de explicações sobre a questão de explicar da criptografia do WhatsApp também, né, que é criptografia ponta a ponta. E daí eu acho que seria legal então falar um pouco desses serviços que vocês mais usam. Eu queria saber como que vocês se protegem, e qual o tipo de criptografia que vocês que estão trabalhando nesses serviços. Então, Tânia, se quiser, fala aí quais são os seus prediletos: sistema operacional, e-mail, se você é paranoica nesse nível, manda ver aí.
Não, na verdade, paranoica não tanto. Na verdade, o que eu acabo usando é... O cliente de e-mail que eu uso muito é o Thunderbird, e ele tem um plugin legal que se chama Enigma e-mail, que basicamente você pode configurar ele com uma chavezinha que vai dizer: ó, eu quero que os e-mails que eu estiver enviando nesse momento, então você tem um botãozinho lá de liga e desliga, vai ser embaralhado ou não vai ser embaralhado, ou seja, se alguém estiver no meio do caminho ou em qualquer ponta do caminho, qualquer ponto aonde passar esse e-mail, se a pessoa ela não tiver a chave com que eu disse que isso daqui está trancado, ela não vai poder abrir. Então, basicamente, eu uso o Thunderbird com Enigma e-mail para isso. Um cliente de mensagem no telefone que eu uso, que eu estou usando mais hoje em dia, ele se chama Signal. Ele é interessante. Ele basicamente cuida de toda essa parte de como gerar essa chavezinha que vai bloquear e que vai trancar as mensagens com que você envia. Que nem hoje em dia no WhatsApp, há um tempo atrás apareceu a mensagem: ó, todo o conteúdo que passar por aqui, que a gente enviar, ele vai estar encriptado, viu? Uhum. Isso significa basicamente que somente a pessoa que receber lá na outra ponta, ela vai conseguir ler. Uhum. Mas, lembrando, isso só funciona no meio do caminho. Se você tem as mensagens salvas no teu computador ou as mensagens salvas no teu telefone e você perder um dos dois, isso estiver aberto lá, isso daí não está encriptado. Uhum. Ou seja, alguém não lê de um lado, mas lê do outro. Então, é sempre legal bloquear os equipamentos que tu usa, sempre lá dar um lockzinho na tela e deixar o sistema de encriptação do teu dispositivo ativado direto. Por exemplo, o meu celular, ele é um Android. O Android tem possibilidade de encriptação. E é legal que quando você pluga o USB nele, você não tem acesso direto ao cartão de memória, por exemplo, porque ele está encriptado. Ele está bloqueado. E no caso do computador, se alguém encontra, essa pessoa vai ter que ter um esforço duplicado ali para conseguir encontrar e ler os seus dados, de certa forma. Uhum. Que mais? Eu gosto de desligar o JavaScript no meu browser, por exemplo. Eu sei que eu perco bastante conteúdo desse jeito, mas
você
também
perde
evita...
A web inteira.
Uhum. Sim, então, mas você desliga o Java e você usa qual navegador?
Não, na verdade, eu acabo utilizando o Firefox mesmo. Eu não chego a utilizar, por exemplo, a Tor Browser todo o tempo. Uhum. Eu uso o Firefox mesmo, a única coisa é que eu tô lá para ler conteúdo. Uhum. Então, quando eu quero ver um efeito especial, eu ligo o efeito especial, mas eu não preciso ver efeito especial todo o tempo. Uhum. Eu acho que a gente tem uma sobrecarga de JavaScript em certos conteúdos que você poderia fazer simplesmente com CSS. Uhum. Então, tipo... E é legal também, tem um outro servicinho que ele é uma extensão também para o Firefox, se chama HTTPS Everywhere. Basicamente, é o seguinte: toda página que você acessa no seu browser, todo o conteúdo que você acessar, se alguém estiver no meio do caminho de olho por algum motivo na rede, por onde trafegar teu dado, essa pessoa ela vai ter acesso aos teus dados. Se você utilizar o HTTPS, tu tá dificultando um pouquinho mais o acesso para os dados. E esse plugin, ele é legal que você pode dizer para ele: ah, não, eu quero que bloqueie todos, eu só quero os HTTPS. Eu quero ou que faça mais ou menos, ou eu posso dizer: ah, utiliza essas regrinhas aqui. Que mais? Uhum. Ah, não sei, eu não... Eu basicamente leio conteúdo na internet, mando mensagem, mando e-mail, então.
Aham, sim, sim. Ah, mas legal, já dá... É que é legal ver os hábitos de cada um aí, né? Renata, quais são as suas ferramentas prediletas na internet?
Tá. É, não muda muito do que a Tânia falou. É, eu também utilizo o Enigmail, só que o meu cliente de e-mail é o Mail, da Apple. Uhum. É, ele também você consegue habilitar. É, dentro do time, a gente já tem usado o Pixelated, que está em fase de teste, mas a gente já consegue trocar e-mails entre as pessoas do time de maneira segura usando o Pixelated. Mas para as pessoas que ainda não têm conta no Pixelated, a gente utiliza o Enigmail no mail da Apple mesmo.
Uhum.
Também tem o HTTPS Everywhere. Uma coisa que eu tenho utilizado é o DuckDuckGo, ao invés do Google. É um serviço de busca que não traqueia onde você está. No celular também eu tenho usado o Signal para conversas entre amigos. Mas o que eu tenho feito mais é refletido o que eu devo ou não compartilhar nas redes.
Uhum.
É, mais do que quais ferramentas utilizar, é quais são os dados que eu quero que estejam expostos ou não.
Uhum.
Então, acho que vale mais essa reflexão.
Isso que é uma coisa, antes do Zé falar, isso que é uma coisa também que sempre aponta, assim, que, cara, hoje em dia, pra você, se você tá afim de ferrar alguém, descobrir onde a pessoa mora, você nem precisa ir tão longe, porque provavelmente a pessoa já postou isso em algum lugar que você, fuçando bastante na internet, você encontra. Endereço,
telefone.
Não precisa
fuçar muito, né?
É, isso. E eu achava muito doido, porque, assim, eu nasci em 83, coisa que eu ouvi a minha vida inteira. Você não passa o número do seu telefone para estranhos. E daí hoje você entra em qualquer fórum, qualquer grupo do Facebook sobre, sei lá, Xbox, e daí fala assim: aí galera, vamos montar um grupo no WhatsApp, assim, com totais estranhos para falar de jogo? Botem seus números aqui embaixo. Eu digo, vocês estão malucos? Então, é claro, uma galera muito mais jovem e que, pelo jeito, assim, a própria noção de privacidade deles também já se alterou bastante. Então, eles não veem problema nenhum em botar o telefone do celular deles online pra todo mundo ver. E eu fico maluco. Eu digo, não, você não vai botar o seu número aí pra galera. Mas, enfim, né?
A gente comenta muito que tem, né, mães, tias, que antigamente, quando começaram os bate-papos, sempre falaram pra gente, não fala teu nome, não fala onde você mora. E agora a gente vê elas participando de Facebook, de grupo de WhatsApp, então vai fazer uma visita, tem que tirar foto, tem que mostrar onde está. Uhum. E daí é difícil pra gente fazer esse meio de campo, não, lembra? E daí, não, agora todo mundo posta, então eu vou postar também. Então é meio que inverteu os papéis, assim, já.
Né? Hoje em dia, por exemplo, se você tiver, sei lá, alguém... O casal jovem aí, o cara é maluco, terminou o namoro, o cara é ciumento do cacete, ele consegue encontrar onde é que tá a ex dele, cara, e às vezes pode dar merda. Então, super perigoso isso também. Então, de novo, a questão da privacidade tem que ser repensada e tem que ser reensinada, né?
Sim.
E aí, Zé, você, suas ferramentas prediletas, querido?
Eu sou naquela também de, tipo, eu tento fazer mais o papel de, cara, tô aqui querendo meus direitos, mas não sou um freak total, mas eu tô tentando melhorando cada dia. Eu uso o Firefox também, por uma questão de opção política, né, uma questão política de usar o Firefox. Eu uso uma extensão nele chamada Ghostery, que ela faz a mesma coisa que o Tor faz, que você comentou. Ela me avisa, ó, esse site tá te traqueando isso.
O Tor, ele é baseado em Firefox, né?
Não sei se é Gecko que roda nele ou não.
Uhum. Eu acho que é Firefox, cara. Mas enfim, só manda ver.
E aí, tá, ele me avisa, então eu acho ela ótima. Então, por exemplo, eu sei todos os analíticos que estão me pegando. E aí é muito legal que, assim, se eu tô navegando em sites... Ah, tá normal, mas quando eu entro num site de notícia, cara, aquele negócio pisca tanto. Todo site de notícia tem muito, muito, cara. É tipo o dobro de qualquer outro lugar, assim. Então isso é muito bizarro.
Uhum.
Eu uso o Telegram pra mensagens também. Porque né, na época o WhatsApp não tinha todas essas coisas. Eu tô migrando agora do Dropbox pro Spike the Rock, pros meus dados. Porque depois que a... Depois, é que foi uma longa história, mas uma época a Condoleezza Rice, não sei se vocês estão ligados, na época ela foi pro Dropbox.
Não.
A Condoleezza Rice, ela tá no board de diretores do Dropbox. E ela é tipo ex... governamental, ela estava toda ligada com guerra e com coisas.
Sim, ela era a secretária de defesa do Bush, isso, se não me engano.
Isso, exatamente. E ela agora tá no board do Dropbox desde 2014.
Você tá de sacanagem.
Não tô, cara. E daí depois disso, eu comecei a migrar minhas coisas. Eu adoro Dropbox, sempre achei eles sensacionais, mas eu comecei a migrar pro Spider Rock. Então, tipo, ainda tô nesse processo, porque é muito bizarra essa história, cara.
Caraca, cara. Nossa senhora, as empresas agora estão malucas.
Não, na época teve uma tentativa de boicote, assim, mas não deu muito certo. Porque o Dropbox, acho que ele é muito legal, cara. mas eles começaram a bloquear, assim.
Uhum, sim, sim. Cara, aí, tá, e e-mail?
Cara, e-mail eu uso Gmail mesmo. Eu não me preocupo tanto com o meu e-mail, deveria, mas não.
Ninguém usa Protonmail aqui, então? O Protonmail? Que é...
Usar eu não uso ainda. Já vi algumas pessoas usando, mas não cheguei a usar. O que eu acabo usando é o RiseUp.
Ah, e eu faço uma parada também que é meio bizarra, que a galera ri, mas eu coloco a fita no microfone na... e na webcam.
Cara, eu tô fazendo isso também daqui a pouco.
Temos aqui.
O Zuckerberg tá fazendo isso. Se ele tá fazendo isso e ele é mais perto que eu vou fazer isso.
Eu ainda tenho dúvida se aquele era o computador dele ou não. Se algum desenvolvedor no Facebook tem usado, mas...
Pois é bem pensado, mas ó, se tem gente mais perto do que eu usando, eu vou usar.
Cara, vocês viram aquela matéria do Snowden na Vice, que o Smith lá foi visitar o Snowden na Rússia? E o Snowden abrindo o celular dele e tal, e o Smith, e o repórter lá que é o Smith, né? Perguntando. Se não me engano, é Smith o nome dele.
Era Smith, né?
Dizendo assim: ok, como é que eu sei que o meu celular tá sendo vigiado, hackeado, tudo? Ele diz assim: não tem como você saber. Você tem como se proteger. Como que se protege? Porque você pode. Porque podem usar o seu celular como um grampo, né? Abrir tua câmera. Inclusive, eles vão fazer o teste, né? Ó, tem um repórter meu que tá no Afeganistão, abre o celular dele. Deles vai lá, e cara, não era uma empresa de governo nem nada, era um cara de uma empresa de segurança, tecnologia, dizendo assim, não, beleza, vamos invadir o celular do teu repórter, daí abriu o microfone, daí estavam ouvindo toda a conversa deles, como um grampo, ó, ele tá dando uma entrevista aqui agora, abriu a câmera pra ver onde é que tá, abriu o GPS, cara, sabia tudo, cara, e daí ele falando, você quer ficar seguro? Daí ele abriu o celular do Smith e falou, tira o GPS, tira a câmera, as duas câmeras, tira os microfones e o som, né? Ele falou, tá, mas como é que eu uso meu celular daí? Como é que eu falo no celular? Daí ele falou, daí você coloca um fone de ouvido e conversa por ele, cara. Você ouve e fala por ele. Daí eu digo, cara, que mundo de paranoia que o Snowden vive, assim, cara, também. Mas é...
Cyberpunk total, assim.
Muito, muito, cara. E eu acho isso muito louco, cara. Porque, sei lá, eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Eu digo, cara, eu tô me importando com isso, eu tô ficando louco também. Não é possível, né? Mas, de novo, o buraco é muito embaixo, né? Porque... eu tava, por exemplo, eu até falei isso várias vezes aqui no podcast e tenho feito alguns materiais sobre isso. Uma coisa que eu tenho feito é estudado, até por causa da minha nova linha de pesquisa, estudado questão de vigilância, tudo isso, então eu tenho acompanhado alguns grupos relacionados ao Estado Islâmico, principalmente no Telegram. E, cara, meu primeiro medo foi, velho, eu primeiro tenho que usar um pseudônimo no Telegram, não posso mais usar eu mesmo, eu tenho que criar um nome total, não pode ser meu nome pessoal, pra poder ver isso, porque os caras podem depois me procurar, sabe Deus. E, principalmente, uma coisa que falaram, olha, você... Daí eu fui ler, mais ou menos assim, me informar sobre coisas do tipo, cuidados que tem que ter na internet em certos ambientes meio complicados. Uma coisa assim... Nunca puxe nenhuma imagem JPG para qualquer lugar que seja, porque nessa imagem já pode ter alguma coisa que te rastreie, que te busque e que abra o teu celular ou o teu computador, enfim. E a minha pergunta é, isso rola mesmo? Eu posso colocar num JPG, num vídeo, num áudio, alguma coisinha lá que vai infiltrar no computador e alguém vai abrir minha webcam, vai ver tudo que eu tô fazendo na minha tela? Como é que isso é feito, assim? O que a gente pode fazer para se proteger? Tânia, por favor.
Você não ficar instalando qualquer coisa, não ficar baixando qualquer coisa. Ah, grátis, tu vai ganhar $1 milhão.
Não, mas uma imagem JPG, uma imagenzinha, ela pode, alguém com mais intenções, pode jogar pra mim uma imagem e dizer assim, veja aqui essa imagem, nessa imagem tem alguma coisa?
Pode. Teve um ataque que saiu recentemente. Não lembro qual sistema operacional que estava atacando mais. Acho que foi o Mac, não foi?
Não sei.
Não sei, teve alguma coisa assim relacionada a ataque. Se quiser, eu posso dar uma buscada mais por conteúdo depois e passar link sobre isso daí. Que eu vi que eles tinham acesso de poder de manipulação. O problema que a gente tem é o seguinte... Os computadores, eles têm tanto componente eletrônico, ele tem tanta instrução ali dentro, ele está conectado em tanta coisa. Como é que você vai garantir que você tem poder sobre a máquina que você tem?
Uhum.
Como é que você sabe que o programa que você está baixando é exatamente o programa que você quis baixar e ninguém injetou um código ali dentro que poderia ser alterado? Como é que aquele aplicativo que disseram, ah, você tem que pagar R$100 por esse aplicativo? Não, eu não quero, eu quero baixar a versão que está craqueada ali. Você não sabe se a pessoa ela acabou injetando alguma coisinha a mais? Mas você quer aquilo dali de qualquer forma, ou seja, você de certa forma está dando permissão porque você abre o caminho para isso. A possibilidade de execução se tem. Todos os arquivos que tu abre no teu computador vão ser abertos, executados por alguma coisa. Por exemplo, o browser, ou por exemplo, só um editor de texto, eles têm umas certas permissões dentro do teu computador. Se ele abrir alguma outra coisa e essa outra coisa tiver um códigozinho malicioso ali dentro e mandar instruções, oiê, faz esse negócio aí que não está permitido, mas você tem direito a fazer, a aplicação vai fazer e você não vai ficar sabendo.
Caramba.
Saca. E daí só pra explicar.
Pode ir, Tânia. Pode ir.
Não, o que eu ia falar era fora do conteúdo, você segue.
Pode falar, Renata.
Eu acho que um exemplo legal, assim, que não é malicioso, mas só pra mostrar como é possível, é em muitos e-mails que a gente recebe de marketing de empresas, vem as fotos. E nessas fotos existem os analytics. Os programinhas que vão ver se você clicou na foto, no link, para eles saberem aonde está puxando mais esses cliques para venda. Então, como a Tânia falou, um arquivo de uma foto não é só uma foto. Ele tem uma descrição da foto, ele tem aonde aquela foto foi tirada. E, por exemplo, você pode colocar um robozinho lá que vai ver se o clique que a pessoa deu no e-mail foi nessa foto. Então, quando você vê a possibilidade de coisas que você pode colocar num arquivo de foto, você vê que é sim possível ter coisas maliciosas.
Uhum.
E um ponto, assim, para quem é mais paranoico, e a gente tem discutido bastante, é acesso através de QR Code. Então, é uma coisa legal, várias propagandas ou vários serviços, hoje em dia você consegue acessar com QR Code. O próprio WhatsApp está usando, né? E o teu celular identifica aquela imagem. Só que ninguém tem noção do que aquela imagem está fazendo. Então, a gente fala agora, através de QR Code, você pode acessar um prédio. Mas tá, uma vez que você escaneou aquilo, o que, que aquilo vai fazer no teu celular ou no teu computador?
Ele pode estar abrindo portas para acessarem o meu computador, o meu celular, por exemplo.
Pode.
Caraca.
Ah, essa daí é horrível. Tipo, tu quando baixa uma aplicação, você dá as permissões para a aplicação, eles podem mandar updates da aplicação e você não tem controle nenhuma do que isso vai fazer depois. Você disse, ah, eu abro a porta porque você só vai entrar com essa caixa. Daí você larga a porta aberta, a pessoa entra com o que quiser lá.
Uhum.
E sobre o ataque que eu estava comentando, ele não é sobre um sistema operacional. Ele era feito no Internet Explorer 7, ele já foi resolvido.
O que alguém...
Uhum.
Basicamente, ele rodava um ataque que é o seguinte, quando você vai acessar uma página web, ela tem vários scripts JavaScript que vão te facilitar a fazer várias coisas interessantes. E nisso, ele, no comando ali para dizer, ei, lê esse JavaScript para mim, ele botava a imagem, mas na imagem, na verdade, tinha uma outra coisa. E daí executava isso daí, e daí dava problema.
Caramba, cara.
Sim.
Bom, eu sei que a Renata tá no MacBook, o Zé eu sei que também usa Mac. Tânia, você também usa Mac?
Eu tô com o Mac, mas eu tirei o sistema operacional e pus um Fedora. Um monte de gente briga comigo, mas eu consigo continuar usando Fedora aqui no Mac.
Fedora que é do Linux, né?
Sim, ele é um GNU Linux. E ele é um pouquinho diferente do Ubuntu. O Ubuntu ele foi sozinho para utilizar, mas o Fedora ele também tá bonitinho. Tipo, uma coisa que eu tinha bastante problema antes quando eu instalava qualquer sistema operacional no Linux no meu computador era que a placa de internet muitas vezes não funcionava de primeira, tinha que ir buscar com o arquivo e dava trabalho. Mas hoje em dia os que eu acabei instalando, a placa de internet funcionou tranquilinho.
E daí essa é uma dúvida que acho que muita gente tem. Existe sistema operacional mais perigoso do que o outro, mais aberto do que o outro, que tem esse mito de que o Mac ele é super seguro, enfim, e na verdade não, né?
É verdade sim, esse mito tem um fundamento, ele tem um fundamento.
Qual é o fundamento dele?
Não, é principalmente porque a gente teve esse boom de Windows cheio de falhas e a galera escreveu muito vírus, muito código, então a maioria das pessoas usavam Windows. Então, na época, se produziu muito mais código malicioso para Windows do que para Mac.
Isso daí é uma coisa muito verdadeira. O mercado de Windows ele é muito maior. Além de tudo, tem uma questão muito dentro do sistema operacional, que é a questão de permissão de execução das coisas. Essas permissões, normalmente, no Windows, ele trabalha de uma certa forma que ele abre uma brecha muito maior para as aplicações. Outra coisa sobre segurança, tipo, no Linux acaba tendo menos gente acaba criando problemas para isso. Mas no Mac, eu vou pedir para vocês, pelo amor de Deus, para atualizar o teu Mac, porque teve uma falha de segurança recentemente que abre poder de execução para pessoas de fora. E isso não é só seu Mac, mas também o seu iOS e seu ITV que você tiver e qualquer coisa que você tiver. É sério. Tem o site lá da Apple, procura lá, tem as informações sobre esse update e te diz qual é a última versão, como que você tem que estar e qual que você tem que atualizar e como atualizar. Faz isso, faz favor.
Ah, legal.
Porque esse é um dos maiores erros. As pessoas creem demais nos antivírus. Não quero falar de antivírus, sai coisas aí, mas tipo, uma coisa que as pessoas esquecem também são de procurar as atualizações, que são atualizações de segurança. E tipo, não, faz depois. Faz depois, já perdeu.
Mas falando de antivírus, tem uma cena daquele seriado How to Catch Fire. O final da temporada é mais ou menos basicamente isso, assim. Não é um spoiler.
Oh, spoiler.
Não é spoiler, mas tipo, tem essa pira do tipo assim: olha só, a gente podia inventar um código ruim e um código que dá um jeito nesse código ruim. E a gente podia vender os dois, sabe? Tipo, tem mais ou menos essa mesma fila, assim.
Então, ok. Então, assim, não existe sistema operacional perfeito ou...
Daí, não existe usuário perfeito.
Não existe usuário perfeito. E a gente tem que se virar nos 30, né? Até a questão do... eu tava vendo, assim, de questão de, por exemplo... Do próprio Linux que eu instalei, né, do Kali, o Kali, para quem não sabe, quem é total ignorante que nem eu ainda sou, mas o Kali ele foi um Linux montado justamente para quem está interessado em mais ferramentas de invasão e hackers, né? Coisa que eu não entendo nem porra nenhuma de rede, então eu tô lá só para ver as figurinhas mesmo. Mas que era... E daí tem toda a questão de hacking ético, né? Que daí seria os black hats, que seriam justamente os hackers que querem invadir as pessoas, enfim. Tem os white hats, daí que seria a galera que tá mais fazendo o teste de segurança, enfim. E o gray hat, que daí fica naquela área cinzenta e tal. Falei disso um pouquinho porque o que eu quero saber é quem que é mais, além do governo tá podendo analisar todos os meus dados ou grandes empresas, o maior risco, a impressão que eu tenho ainda é de pessoas maliciosas querendo usar o meu computador ou roubar meus dados de conta bancária e tudo isso, e-mails pessoais, fotos, tudo isso. E como que a gente se protege disso? Essas medidas, isso que vocês estão usando de certos plugins, certos navegadores, certos serviços de e-mail, já é um começo ou nem isso também segura totalmente o hacker? Um black hat. E daí, Renata, por favor, qual que é a sua opinião em relação a isso? Os hackers são de fato o maior inimigo nesse sentido, os black hats?
inimigos.
Pergunta difícil aí. É bem uma opinião mesmo, e é referente ao ponto que eu trouxe antes. Uhum. Eu acredito que a internet está quebrada, a gente usa muito esse termo, da maneira como ela foi pensada. Então, eu penso sempre duas vezes antes de compartilhar algo, ou antes de colocar uma foto na nuvem, antes de comprar alguma coisa através de um formulário no site, eu verifico se é uma navegação segura, porque eu acho que falhas podem ter em todos os lugares, e qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados. Uhum. Não de uma maneira fácil, mas seja ela governo, ou seja ela pessoas maliciosas. Então, eu prefiro não compartilhar ou ter cuidado ao compartilhar as informações. Eu ainda acredito que essa é a maneira mais segura de utilizar a internet hoje em dia.
Uhum, sim. E aí, Tânia, hackers são o seu maior medo ou outras coisas?
Oh, cara, eu tenho mais medo de ser assaltada do que de hacker. É sério.
Uhum, sim.
O que eu vou dizer basicamente assim, sim, sempre é a pessoa que tá de olho em quem tá dormindo, em quem não presta atenção, em quem quer tirar vantagem até, tá? Ah, quero ter isso sem permissão, quero baixar isso gratuito, quero fazer isso sem permisso, tá? Esse é um outro ponto. A questão é, não tem sistema infalível. Nós outros que abrimos as brechas são as pessoas que abrem os espaços para as coisas acontecerem, tipo, baixando qualquer coisa, clicando em qualquer lugar. É se expor demais. É simplesmente utilizar o Facebook como, não tem problema nenhum. Tá, tu tem um perfil completamente público, onde posta onde é que você está visitando. Se tem, por exemplo, um bandido que seja um pouquinho mais esperto, ele sabe onde você visita, ele vai fazer alguma coisa mal contra ti, se ele quiser. Então, tipo, eu acho que é até mais fácil você usar esses dados através da engenharia social e de forma escancarada que a gente faz para alguém querer fazer alguma coisa mal, do que alguém tentar forçar o teu computador para fazer alguma coisa contra.
Uhum. Nesse negócio de engenharia social, eu acredito muito mais nesse ponto, até porque o pessoal lá em São Paulo tem escritório do Facebook e eles foram proibidos de almoçar. Assim, eles não foram proibidos, eles tinham almoço vale-refeição. E tiraram várias refeições e agora estão cozinhando lá dentro. Porque vazou várias coisas na hora do almoço. A galera sentava, ficava falando sobre os projetos. E quem tava do lado lá tem Google, tem outras empresas. E a galera, tipo, começou a vazar informação. Assim. Eles cancelaram várias refeições e agora só dão alimentação lá dentro.
Sim, sim.
Então, tipo, polêmico. Polêmico.
Aí ó, parabéns pessoal, vocês mandaram muito.
mas isso é uma coisa que quando você começa a estudar um pouco mais sobre cultura hacker e tudo isso, já falam, né, que 90% é engenharia social, cara, é saber onde encontrar informação e procurar por cima mesmo, né.
Sim, uma coisa só que eu queria comentar é tomar cuidado quando utiliza o termo hacker, porque tipo, uma coisa que a gente acaba tendo na comunidade técnica que o pessoal bate bastante é que são na verdade dois termos utilizados, que um é o hacker e o outro é o cracker.
Uhum.
Que o hacker é simplesmente a pessoa que quer tentar fazer alguma coisa. O cracker é o cara que quer, ou a pessoa que quer foder alguma coisa.
Uhum.
Então, tipo, é dentro dessa definição de black hat e white hat, mas é mais mesmo focado num malicioso e no outro uma tentativa de hacer algo, uma tentativa de fazer algo.
Uhum. E para essa galera aí que, sei lá, faz jailbreak no iPhone, puxa uns aplicativos diferentes no Android, reforço aí o que a Tânia falou, vocês estão abrindo as portas para toda a tua vida aí, para quem quiser.
Mas uma das coisas também nesse ponto é que é divertido, né? Acho que agora que ela comentou dos hackers, o que mais tem nessa área de segurança é pessoas, às vezes, tentando invadir, tentando achar a falha, e depois comunicando a empresa, e depois de um tempo publicando no blog, né? Como que achou a falha e tal, porque realmente tem esse desafio, né, da quebra de segurança, que eu pelo menos acho que é mais ou menos esse o plano da internet, né, ter essa construção colaborativa, todo mundo tentando, e todo mundo tem vez e espaço, é interessante.
Uhum, sim, sim, mas é que daí você tem que pensar, cara, você tá, sei lá, né, é foda confiar na boa intenção da pessoa, né, então, mas enfim, de fato existe a galera, a comunidade também que tá preocupada em fazer e melhorar o serviço dos os outros. Agora, volte e meia tem vídeo no YouTube, assim, de uns caras que estão tentando hackear o Wi-Fi do vizinho pra controlar o som da casa deles, sabe? Só de sacanagem. Eu digo, porra, cara, que mundo é esse? Eu não quero ter um vizinho assim, sabe? Então é foda. E assim, de novo, a gente ainda tá num momento que, querendo ou não, a primeira geração que nasceu na internet é a geração que tá crescendo agora, né? A gente ainda lembra de um mundo sem internet, por mais que seja uma lembrança talvez do passado, assim, tal. Mas eu lembro perfeitamente, assim, de tipo, não existia o lance de computador. E até um tempo atrás a gente dizia, vou entrar na internet. Você sentava no seu computador, se ligava, daí se conectava na internet e tal. Hoje a gente não tem mais isso, a gente tá tudo conectado.
Vou sair da internet, eu lembro que minha mãe dava umas broncas pra mim, agora lá na faculdade ainda, sai da internet!
Exato. E hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia com os smartphones a gente tá ligado o tempo inteiro, então é importante que essas discussões sejam cada vez mais presentes, justamente pra, em questão de segurança, seja daí também de quem tá vigiando e tudo isso, porque as regras do jogo estão mudando e é importante
muito
que a gente
rápido, tenha.
E muito rápido, exatamente. Então, bacana, gente. Eu acho que tem algum ponto aí, Tânia e Renata, que vocês trabalham e que vocês acham super importante discutir que a gente não abordou? Não sei se... Fiquem à vontade aí pra...
Você é desenvolvedor, pessoa que desenvolve software, se tem a possibilidade de fazer um software que seja um pouquinho mais seguro por padrão e que, tipo, isso não pode... Às vezes não te custa muito mais, por que não tentar fazer isso? Pedir ajuda na comunidade, que sempre tem gente disponível para ajudar. Outra coisa é não ter medo de usar o Tor. O Tor, ele precisa de ter mais gente utilizando. O Tor, sim, ele é baseado no Firefox. Eu já trabalhei num projeto que a gente ajudou até no código do Tor. Basicamente, o que sai muito... A parte da mídia que retrata essa cybercultura, ela retrata muito essa parte do profundo, a venda de drogas, a pedofilia e tudo mais. Mas, por contrário, o Tor, ele, na verdade, ele ajuda muito mais gente do que ele suporta, mas a gente... Eles fazem análise dentro, às vezes até das redes, de certa forma, para tentar ter uma ideia de como funciona o tráfico lá. E, na verdade, isso daí é mais para ajudar quem não quer, por algum motivo até de segurança, saber o que está pesquisando. Por exemplo, em alguns países é proibido buscar por questões de saúde pública, por questão de aborto, por questão de direitos humanos, por questão de suporte até, porque por algum motivo tem alguém que bloqueia esse tipo de acesso. Então, é uma ferramenta interessante de utilizar e vale até a pena conhecer. E outra coisa é simplesmente prestar atenção onde é que está clicando, vai. E ler as coisas com calma, como o serviço que o Zé falou. Tu não tem que ler o termo de serviço inteiro, mas que tenha que acessar esse serviço e busque lá, isso daqui pode me causar esse tipo de problema, e lembrar que nem, tipo, a privacidade é o limite do teu dado. Então, tipo, até quanto tu quer abrir a porta da tua casa e pra quem?
Uhum.
Simplesmente qualquer um pode entrar e falar, isso tudo tá errado, tá fudido. E daí faz o que é.
Eu lembro até de uma brincadeira que falaram, ó, se você acha que você não tem problema nenhum com seus dados, não tem nada pra esconder, me passa a senha do teu e-mail, então, né?
Sim!
Então, você não passaria, porque você vai passar pra outra pessoa, então não vai permitir.
Mas uma coisa interessante que eu não sei se cabe na pauta, Ivan, mas é essa indústria que começou a criar em cima da privacidade, né, e dos trackers, que é tipo adblock, que é wire, depois estão falando que adblock é ruim, aí depois você tem tipo várias ferramentas e mais negócios voltados para privacidade, o quanto isso, sabe, não volta a ser um problema de novo, sabe? Porque parou de se fazer uma privacidade por ela ser privada e sim por ganhar negócios, né? Por oportunidade de mercado.
Uhum, sim. Pode ser. E daí os usuários de Linux, a comunidade toda, fica feliz, né? Que daí todo mundo trabalha junto para isso. Tá certo. E Renata, tem também alguma outra coisa a complementar aí que a própria Tânia falou, e de repente outro serviço aí que você acha interessante, outras discussões, tem que ficar atento?
Em serviços em si, eu acho que eu reforço o ponto da Tânia, e a gente tem essa visão muito do Tor como submundo, né? Como só coisas ruins acontecem. Eu sei que tem ajudado bastante pessoas. Eu só queria reforçar que as pessoas se questionem mais a que preço elas estão utilizando o serviço, que esse de graça às vezes sai caro. Então, quando você vai compartilhar ou vai enviar um e-mail, pense que talvez pode ser um cartão postal, não necessariamente uma carta. Antes de postar qualquer coisa no Facebook, pensa que você está abrindo isso para o mundo todo, não somente para os seus amigos. E eu acho que sobre serviço, posso enviar o link depois, mas tem um site bem legal em português que chama Tem Boi na Linha. É uma organização.
Isso é bacana.
E tem muito, muito material lá, é cheio de links de como as pessoas podem se proteger, coisas bem simples, é uma linguagem fácil de entender, então fica essa minha dica aí.
Uhum, legal.
Sobre outros assuntos, faz um ano que eu estou no projeto, então a gente discute muitas coisas todos os dias aí na neurose, né, na psicose, mas eu acho que para o assunto do dia tá bem coberto aí.
Não, perfeito. Uhum. E até complementando sobre o Thor que vocês falaram, é bom reforçar a questão da importância dele, inclusive para movimentos sociais em países que vivem sobre ditaduras, como a China, principalmente, né, que tem uma internet muito controlada. O Thor é essencial para que alguns grupos que lutam por direitos sociais se organizem, partidos políticos ilegais mesmo, que buscam por uma maior abertura democrática. O próprio serviço de VPN também é sempre bom conhecer um pouquinho, que na Turquia também, quando estava tendo o golpe, a Turquia tem um protocolo já que quando acontece alguma coisa muito séria, algum atentado terrorista ou o que aconteceu lá do golpe militar, a primeira coisa que fizeram, a primeira coisa que fazem é eles derrubam a internet, derrubam as redes sociais. E daí as pessoas têm que ter uma noção de VPN para poder acessar o Twitter para avisar o que está acontecendo. Só que daí, de novo, dependendo do VPN que você está usando, você está abrindo a porta do teu celular, né? Então, tem que tomar sempre cuidado também. Eu lembro quando a primeira vez que o WhatsApp caiu e a galera toda nossa, eu instalei o VPN aqui, sou hacker pra caralho, cara. Então, eu tô conseguindo usar o WhatsApp, Brasil inteiro não, mas eu não. Eu disse, cara, você, dependendo do VPN que você colocou, você ferrou teu celular. Então, sempre muito cuidado com isso, né? E são termos aí que a galera tem que conhecer um pouco mais mesmo para poder se virar em momentos de... caso seja necessário, em momentos de ser maior truculência política ou, de novo, lutas sociais, enfim, é sempre importante ter alternativas, né? Então, assim, gente, eu acho que abraçamos um monte de temas aqui. Queria agradecer imensamente a Tânia e a Renata por terem vindo. O Zé também é da casa, já como sempre. Já falei, é a mãe do Anticast aqui no...
Que boa.
Então, a gente queria agradecer novamente por terem vindo. E eu vou dar a palavra final aí para que cada um diga as suas recomendações, que de repente não deram durante o programa. É uma palavra final e como as pessoas podem seguir vocês e tal. Então, vou começar aí com Renata, onde as pessoas te encontram, diga alguma dica que você quiser, fica à vontade aí, o momento é seu.
Ok, primeiramente obrigado pelo convite, Ivan. Foi bem legal a conversa. As pessoas podem me encontrar no Twitter, no @re_nobre. A minha recomendação é sempre se questionem qual é o preço realmente o preço do serviço que vocês estão utilizando. E fica a dica do temboinalinha.org.
Ah, legal, bacana. E também tem o teu serviço que você está trabalhando,
isso,
né?
Para quem quiser ver um pouquinho mais sobre um cliente de e-mail descentralizado, seguro e fácil de utilizar, pixelated-project.org. É um projeto open source, estamos abertos a contribuições também.
Ah, legal. Ele já está funcionando ou ele está ainda só para algumas pessoas?
Ele não é um serviço, então, na verdade, quem quiser utilizar tem que subir o servidor, mas todas as explicações estão lá, porque a ideia é ser descentralizado, então é voltar como antigamente e cada organização ter o seu próprio servidor de e-mail. Não utilizar o serviço de terceiros.
Ah, legal. Pô, vai ter que gastar uma grana com o servidor também, hein? Caraca, né? Mas faz parte da vida. Então...
Legal. Mas tem aquela história da Hillary Clinton, né? Que ela tinha o servidor de e-mail no porão dela, Daí, obviamente, como ela é do parlamento, tiveram que mandar ela para, tipo, obrigaram ela a abrir todos os e-mails, né? Porque ela é uma figura pública. Mas aí a galera falou, ela tá escondendo tudo, rolou uma pressão, assim, sabe? Tipo, nossa, a Hillary Clinton tem e-mail, tem um servidor de e-mail no porão, ela é criminosa.
É, não. É que nem, cara, é que nem ontem no Twitter eu falei assim, instalei o Kali e tal, porque eu quero entender melhor sobre questão de segurança e tal. Daí já teve gente perguntando, mas o que você quer fazer, Ivan? Daí o Paulo Renac, que já participou aqui também, que é do Partido Pirata, ele falando assim, engraçado como as pessoas... Ele tava zoando, né, com o cara, assim. Mas assim, engraçado que as pessoas que têm preocupação com segurança sempre são acusadas de que estão fazendo algo errado, né, cara? Então, complicado. Mas tá, então Renata, muito obrigado. Os links pro Pixelated estão na postagem, tanto do Twitter quanto do site também. Então agradeço muito, Renata. Tânia, por favor, aí, suas formas de contato, como o pessoal pode encontrar você, seguir e qualquer outra coisa que você quiser falar, por favor.
Para me encontrar na internet, basicamente, se você busca por TD Ruiva, você vai me encontrar, seja no Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, não sei se eu lembro se tem uma conta, e alguns outros buracos negros da internet que provavelmente já não existem mais. Uhum. Sim, que já faz um tempinho que eu uso. Com relação ao projeto, para quem quer contribuir de alguma forma, algum projeto de segurança, eu trabalhei com alguns e conheço outros e que não necessitam e que necessitam de ajuda que não seja só técnica, mas de qualquer outra pessoa que queira traduzir um conteúdo, que seja simplesmente fazer uma apresentação, explicar como funciona, porque muitas vezes isso daqui pode parecer irrelevante, mas pode estar ajudando a garantir os direitos de algumas pessoas, de alguns grupos específicos. Então, se você quiser e precisar de ajuda, fala comigo. Vamos ter cuidado com os usuários, para as pessoas que desenvolvem software. Vamos facilitar o acesso às informações e explicar o que está passando nas coisas e não dificultar a que cada um possa proteger a aplicação que está utilizando. Uhum. Gente, como a Rê disse, tomar cuidado onde é que clica. Uhum. É simplesmente imaginar, por exemplo, todo o tráfego que tu está passando. O que, ia acontecer se isso caísse na mão da tua mãe ou do teu pai?
Uhum.
Sim, é mais ou menos esse assim que você pode ficar analisando se isso vai te causar algum constrangimento ou não, e fica lembrando que, de novo, esses dados, qual é o preço que você está fornecendo as suas informações? Eu acho que é isso, basicamente.
Maravilha. Então, obrigado também, Tânia, por ter vindo aqui.
Obrigado tu por chamar, velho. Foi muito divertido.
Imagina, a diversão foi toda nossa aqui. E Zé, manda ver aí. O Zé, eu gosto do Zé, porque o Zé, ele finge que ele... Não, eu não sou tão paranoico assim. Mas, cara, ele bloqueou a timeline do Facebook dele, assim, sabe? Então, esse é o Zé. Então, fala aí, Zé. Assim, as pessoas ficam no Twitter também. Tá aqui, o link tá na postagem, mas fala aí sua palavra final, Zé.
Ah, já que você me obrigou a falar, eu ia falar, tá tudo bem, é isso aí, mas já que você me obrigou, uhum. Só explicar esse negócio da bloquear o Facebook, é porque eu tenho que bloquear porque, assim, eu ainda tenho, né, eu ainda dependo dessa ferramenta, eu quero cometer um suicídio um dia e tirar meu Facebook do ar, mas eu bloqueio porque é a principal fonte de receita, assim, do Facebook, e se eu bloqueio ele, é uma forma de eu falar assim, ó, Facebook, eu não quero... O jeito que você está ganhando dinheiro, o jeito que você controla seu algoritmo não me satisfaz. É uma forma de eu mostrar esse protesto. Assim. Então a minha luta contra a privacidade é muito mais nesse caminho de achar que os algoritmos e o caminho que a privacidade tem é muito incisivo, assim, é muito tenso. Então eu tento tentar bloquear um pouco, bloquear aqui, fazer um pouquinho, né? Uhum. E tem gente lutando por coisa muito maior e eu faço a minha parte, assim, como pequeno usuário.
Uhum. sim. Mas alguma outra recomendação, Zé, pra galera? Alguma série, documentário, serviço, pra terminar?
Sim, pra terminar. Uma coisa legal ver, assim, também é o Brave. É um novo browser que também tá saindo. E ele tem a ideia do que, tipo, porque você tem todos esses trackers, os trackers deixam o seu site mais lento, né? Uhum. Então ele tem uma proposta assim, cara, a gente bloqueia eles antes de renderizar. Então seu site, o nosso browser carrega mais rápido que qualquer site que você entrasse. Assim. Uhum. E eles estão bem nessa pegada um pouquinho diferente para tentar chegar na privacidade de outra forma, assim, atingir o público de outra forma.
Ah, legal. Brave, o nome?
Brave.com.
Brave.com, legal. Então, galera, o link tá na postagem também. Então é isso. Eu só tenho a dizer que, cara, tá foda. Eu tenho lido bastante sobre isso e cada dia mais eu tô vendo que eu vou andar com um chapéu de alumínio daqui a pouco na rua. Mas é isso aí, cara. Eu acho que...
E só usem dinheiro. Nada de cartão de crédito ou transação bancária.
Falou o cara que me recomendou o Nubank que eu adoro, cara. Porra, tipo, não me fode, Zé. Caraca.
Gosto... É nível 2 de paranoia.
Só usa dinheiro, né? Não pegue avião, não deixe marcas por aí, tá certo, né? Não... E assista o Mr. Robot, também, né? Que tá divertido, tá? Então, e é isso. Então, maravilha, muito obrigado de novo, gente. E então, ficamos aí pra semana que vem. Voltamos com mais um Anticast. Obrigado e vamos dar aquele tchau coletivo. Então, gente, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigado.
Tchau, gente. Tchau.
Este programa foi editado por Felipe Aires, que também compôs o nosso tema de abertura. Para conhecer mais o trabalho dele, acesse felipeaires.com. Aires é com Y. Nós só conseguimos contar com o trabalho dele por conta da contribuição dos nossos patrões e patroas que doam mensalmente a quantia que podem no Patreon e no PagSeguro. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar também, clique na opção Seja Patrão no nosso site ou acesse anticast.com.br/sejapatrão.